quase 15 anos, em 27 de maio de 1994, o então presidente da República, Itamar Franco, sancionava a lei que instituiu a URV, Unidade Real de Valor. A URV fazia parte de um ambicioso plano de combate aos altos níveis de inflação que atacavam a economia brasileira e chegaram ao impressionante índice de 2.580% ao ano, em 1993. Nascia assim o Plano Real, um pacote de medidas econômicas de pequeno, médio e longo prazo, ou não apenas uma nova moeda para o país, mas uma nova relação do brasileiro com a economia.
Nestes 15 anos, o Plano Real passou por várias provas de fogo. Economistas, políticos e analistas de mercado podem até divergir sobre o alcance do plano e suas implicações para o bolso e a vida do brasileiro. Mas a maioria reconhece que foi por causa da estabilização proporcionada pelo plano que o Brasil resistiu a verdadeiros terremotos na economia mundial, como a crise do México no final de 1994, a crise asiática em 1997 e a crise da Rússia em 1998.
Mas a real capacidade da nova economia brasileira está sendo testada mesmo nos últimos 12 meses, desde que o mundo passou a enfrentar a maior crise econômica desde o crack da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O percentual de brasileiros desempregados saltou de 7,7% em setembro do ano passado para 9% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A arrecadação do governo federal sofreu redução de 16% nos dois primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Ministério do Planejamento. A produção industrial no primeiro trimestre deste ano é a pior para os três primeiros meses de um ano desde 1991. De acordo com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a utilização da capacidade industrial no trimestre foi de 68%. Se o cenário parece sombrio, será que é possível imaginar quais seriam os impactos desta crise financeira em um país sem estabilidade econômica? É o que você confere na primeira reportagem da série Plano Real 15 anos, que tem produção de Freitas e André Salles.
Plano Real 15 anos.
Em dezembro de 2008, depois de 15 anos de trabalho em uma fábrica do setor de metalurgia, o Edervânio Rodrigues Ferreira, de 37 anos, foi demitido. E com ele, outros 80 de um total de 190 funcionários. O setor foi um dos mais afetados pela crise financeira, com queda de 8% no número de vagas de trabalho entre outubro de 2008 e março de 2009, de acordo com dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Edervânio e os colegas chegaram a ficar otimistas, já que de início a fábrica tentaria o recurso das férias coletivas.
Aí todo mundo ficou alegre, né? Todo mundo ia tirar o dia de férias, ia voltar só depois das festividades, né? Ninguém estava esperando. E aí quando foi dia 19 de dezembro, veio essa facada. Todo mundo estava acabando de sair do almoço. Aí já pegaram um cara pelo braço e já levou lá e já foi dando a carta de demissão.
O Edervânio continua desempregado. E segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, desde que os efeitos da crise passaram a ser sentidos no Brasil, em outubro de 2008 até março deste ano, cerca de 700 mil brasileiros perderam o emprego. Apesar dos números pouco animadores, a economia do país já mostra sinais de recuperação. Em março, o CAGED registrou um aumento de mais de 40 mil vagas de trabalho. E na tentativa de manter os níveis de produção, o governo se esforça para estimular o consumo, com a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para Veículos, Materiais de Construção e Eletrodomésticos. Para o professor de Economia da UFMG, Gilberto Libânio, o Brasil tem apresentado um bom desempenho no combate à crise, só possível porque o país conquistou estabilidade econômica a partir do Plano Real.
Nessa crise agora, uma das primeiras medidas que os governos estão tentando tomar é estimular o crédito, porque o consumo de bens duráveis, de investimento, depende muito disso. Num ambiente de inflação alta, é muito difícil você conseguir crédito de forma mais abundante, mais barata, seja para consumo, seja para investimento. De certa forma, a inflação alta ela causa uma espécie de miopia, em que, na verdade, você só fica preocupado em resolver o dia seguinte e você não tem uma visão estratégica mais adiante.
O Plano Real não foi o primeiro. Desde 1986, com o Plano Cruzado, o combate à inflação passou a ser a principal preocupação das políticas econômicas brasileiras. O medo era de que a estabilidade interrompesse o crescimento do país, por reduzir cada vez mais o poder aquisitivo da população e desestimular o investimento privado. Por isso, vários pacotes econômicos foram implementados para tentar controlar os índices inflacionários. Todos fracassados. Para efeito de comparação, a inflação média calculada pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em abril de 2009, foi de 0,36%. Em fevereiro de 1986, estava em 22,4%. E no primeiro semestre de 1994, antes da implementação do real, atingiu a média mensal de 43,1%. Ou seja, entre janeiro e julho de 1994, o preço de uma televisão, por exemplo, ficou nada menos que quase 8 vezes maior. Já pensou? É como se uma TV de plasma que custava em janeiro deste ano R$ 2.000 chegasse em julho a R$ 16.000. Uma das medidas adotadas pelos articuladores do Plano Real foi a ampliação da abertura econômica para facilitar as importações, estimular a concorrência e impedir o aumento de preços. Já a partir da vigência da nova moeda, em julho de 1994, a taxa acumulada de inflação caiu, com média mensal de 2,9% e acumulando no segundo semestre 18,72%. Mas toda moeda tem dois lados, e não foi diferente com o Plano Real. O preço para o Brasil foi o aumento da dívida pública e déficits na balança comercial. Por isso, o economista Milko Makhchasik, do Grupo de Trabalho sobre a Crise do Crimeia, atribui o bom desempenho apresentado pelo Brasil contra a crise em 2009 não à estabilização econômica conquistada há 15 anos pelo real, mas à redução da dependência externa.
O Plano Real foi, assim, uma grande ajuda. A inflação se estabilizou, existe uma certa confiança dos agentes, mas eu diria que foi principalmente o movimento de redução do endividamento externo, porque o Brasil hoje entra na crise como um país que pode ser uma solução para os problemas e não um país que está desesperado em busca de fundos para resolver os seus problemas de contas públicas. E realmente deu uma grande ajuda para o país, mais até que a própria estabilização, porque estabilização ela teve e ainda tem um custo relativamente alto em termos de taxas de juros, do controle da dívida pública.
Uma das maiores taxas de juros do mundo, utilizada para tornar o mercado brasileiro atrativo a investimento. É uma das principais heranças deixadas pelo Plano Real para a economia brasileira. Mesmo com a redução da taxa Selic, que mede os juros básicos de 13,75% em janeiro para 10,25% no final do mês passado, o Brasil segue na terceira posição do ranking dos maiores juros do mundo. Com produção de Fábio Freitas, André Salles para o FMG Educativa.
Amanhã, na segunda reportagem da série especial Plano Real 15 anos, você vai conhecer a influência do Plano Real nas atuais políticas econômicas. A série tem produção de André Salles e Fábio Freitas, trabalhos técnicos de Gilberto Corrêa e coordenação de Tassiana Arce.